Já está na área e estamos aqui para mais um EBDcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula dinâmica. Vamos fazer duas em uma e nós vamos lá, porque Deus vai dar graça. Eu sou o irmão Felipe, já desejo a todos graça, paz e o favor de Deus para a gente permanecer e prevalecer na presença do Santo. Obrigado por mais uma audiência. Nós vamos aqui para a nossa aula de número 6, a justiça de Deus, juntinho com a aula 7, a responsabilidade é individual. Venha aprender junto conosco, aumente o som, a mesa já está posta, estou aqui com meus companheiros, meus irmãos na peleja e tamo junto.
Amém, é isso aí, Felipe. Graças a Deus nós estamos aqui mais um dia, mais uma aula dupla. Pessoal, essas aulas duplas aqui, já é a terceira vez que a gente está fazendo isso, é para reparar a nossa falha aí. Nós tivemos algumas semanas que não pudemos gravar por conta de mudanças e de outras coisas mais, e acabamos perdendo tempo aí, mas estamos aqui repondo porque nós temos um compromisso aqui com vocês também, né? Então a gente está gravando aqui até a gente atualizar novamente e terminar aí esse trimestre nessa nova... Nessa revista e nessa maneira como a gente está acostumado a fazer. Mas para o ano que vem a gente tem mudanças também, né? A gente já, mais perto do ano que vem a gente já vai falar, né, quais serão as alterações, as mudanças. E a gente acredita que vão ser coisas aí que vai melhorar e ajudar vocês também. E essa semana já saiu, né, o tema do próximo trimestre, que é Aviva a Tua Obra. Vamos falar sobre avivamento, né? Será que a gente está precisando de um avivamento? Será que o Espírito Santo precisa trazer aí um novo avivamento nos nossos corações? Como que vem esse avivamento? Vem através das nossas súplicas e orações? Nós temos alguma coisa a fazer para que Deus possa trazer novamente esse avivamento em nós? Que venha um avivamento da Rua Azusa novamente, hein? Quem sabe? Vamos orar para isso?
A paz de Cristo, a paz de Deus e a paz do Senhor a todos nossos amados irmãos, a todos nossos queridos que ainda nos ouvem, que estamos aqui para mais um podcast, ou melhor, o EBDcast, a Escola Bíblica em Podcast. Essa é a sua, é a nossa Escola Bíblica em Podcast. Desde já quero agradecer você que está nos ouvindo, que está aí parou um tempinho para prestar atenção, para aprender um pouco mais de Deus. Quero agradecer você e já pedi também que você que está nos ouvindo, compartilhe aí este link que você entrou, compartilhe ele, fale para as pessoas, divulgue, nos ajude também a divulgar esse material. Outras pessoas também podem ser abençoadas. É só você falar para as pessoas buscarem qualquer plataforma de áudio, seja ela aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, e entre outras aí, plataforma de áudio. É só pesquisar, jogar ali na barra de pesquisa, palavra compartilhada, vai nos encontrar. Então nos ajude a divulgar esse canal, nos ajude aí a levar a palavra de Deus. E você que está nos ouvindo pelo YouTube, como o irmão Lucas disse, espere que o ano que vem terá uma novidade para vocês, né? E mais, desde já peço que você deixe seu like e compartilhe esse canal, se torne um inscrito desse canal e já deixe seu like, vai ajudar bastante este canal. Amém? Vamos então, que essa aula são duas aulas maravilhosas, que nós vamos trazer duas em uma, como o irmão Felipe já disse, a justiça de Deus. Vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus. Deus tem dois pesos e duas medidas, ou é um só, né? É isso que nós vamos aprender. Fique atento, fique ligado, porque Deus quer falar com você.
Muito bem, e falando sobre justiça divina, nós já aprendemos que é um atributo do nosso Deus. Ele é um Deus justo. E sendo um Deus justo, ele não livra o culpado e também não condena o inocente diante de Deus, porque a justiça dele é uma justiça reta. A balança dele não tem peso. Diferente do ser humano ou da nossa, porque nós geralmente pendemos para algum lado, mas a justiça de Deus, essa não tem falha. E a nossa a aula já vem trazendo ali de Ezequiel 14, do versículo 12 até o versículo 21, vai falar sobre a justiça de Deus. O Deus levanta homens para orientar que viria uma justiça da parte de Deus, que Deus corrigiria essa nação. E Deus vem orientar que mesmo se houvesse algumas pessoas corretas, algumas pessoas santas, no caso aqui, Deus mostra Jeremias, Daniel e Jó, Deus livraria eles, mas não a nação, não livraria das causas. Por quê? Deus é justo e ele haveria um acerto de conta da parte dele. E eu queria ver com vocês nessa parte de justiça, que nem o Gui acabou de falar, já vou até passar aqui para ele e falar, Deus tem dois pesos, duas medidas. Vamos lá, Deus quando vai julgar Sodoma e Gomorra, nós vemos ali que Deus, de certa forma, avisa Abraão que iria destruir aquelas cidades. Abraão intercede por elas e por, vamos dizer assim, misericórdia de Deus, Deus ouve a intercessão de Abraão e concede. Falou, se houver 10 justos em Sodoma, eu vou poupar, eu vou poupar. E tanto que Deus envia os anjos lá na casa de Ló e só encontra, na verdade, Ló. Aí Ló consegue com a sua família ali, tem mais 3, mais as 2 filhas e a esposa. Então, o resto foi todos, ninguém conseguiu escapar. E Deus condenou. Mas se houvesse 10, Deus pouparia a cidade. E nesse caso que nós vemos aqui, que Deus dá uma orientação para Ezequiel, para Jeremias, e se eles intercedessem, clamassem a Deus, provavelmente haveria mais de 10 justos, que nós vamos ver ali pelo menos 3. Jeremias, um profeta, Ezequiel e Daniel. Aí nós podemos pegar também Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, tenho certeza que se juntar ali, tinha mais de 10. Nesse caso, Guilherme, você acha que houve 2 pesos e 2 medidas ou não?
Vamos lá, Felipe. É 2 histórias em 2 contextos diferentes, né? Primeiro, nós estamos falando de Sodoma e Gomorra, duas cidades que estavam vivendo numa perdição, duas cidades que estavam vivendo ali dias sombrios, mas eram duas cidades até então não pertencentes à tribo de Israel ou pertencentes até então de Abraão, no caso, né? Não fazia-se parte da tribo de Abraão ou da família de Abraão. O único dali que tinha era Ló. Tá? Mas então por que, que Deus vira e fala, se tiver 10, eu livro aquela cidade? Porque se tivesse 10 pessoas dentro daquela cidade que levasse a mensagem de Deus para frente, Deus poderia mudar a situação daquela cidade. E Deus ali, e temos um outro ponto também, que nós sabemos que Deus, ele sabe de tudo pela sua onisciência, né? Deus sabia que ali ele não iria encontrar, né? Isso eu estou falando de mim mesmo agora, estou trazendo uma visão minha para a história, tá? Não estou trazendo nenhum dado teológico ou bíblico, mas uma visão minha, que foi ali para ver realmente a oração de Abraão. Eu vejo que foi mais para ver ali o coração daquele homem, né, do que definitivamente para salvar aquela cidade. Mas Deus cumpre com aquilo que ele fala. Tanto que ele vai lá e ele fala, existe um, o justo Ló, né? E Deus tira a família de Ló de lá com uma condição, que eles fossem sem olhar para trás, para que eles não vissem a tragédia, para que eles não se arrependessem. Mas a mulher de Ló, no meio do caminho, olha para trás e vira ali uma estátua de sal. Então, na verdade, quem se salva é Ló e as suas filhas, né? Então, aí é uma história num contexto. Agora, voltando para Jerusalém, voltando para a tribo ali de Jerusalém, de Judá, né? O povo escolhido de Deus, um povo que andava com Deus, um povo que conhecia Deus, um povo que temia e sabia dos princípios de Deus, né? Um povo que já sabia a história e conhecia-se a história de Abraão, Isaac e Jacó, que sabia e conhecia a história de Moisés e sabia a tudo aquilo que Deus tinha feito com aquele povo, né? Mesmo assim, aquele povo, eles se desviam da presença de Deus. Deus sabia que existiam muitos justos. Você citou alguns e eu posso falar, existiam muitos outros, né? Poderia ter milhares ali de justos que Deus que levou para o cativeiro,
que participou de toda aquela dor, daquele sofrimento, mas de um certo modo foi poupado por Deus, foi guardado por Deus, né? E que Deus depois também restabelece, né? Que viveram ali em cativeiro, sim, mas depois restabelecido com Deus, porque Deus não desamparou ninguém. Mas o que, que Deus quis com Israel? O que, que Deus quis com aquela tribo, né? Mostrar para eles, vocês estão longe da minha presença, vocês estão se desviando dos meus estatutos, vocês estão indo longe daquilo que eu tenho para vocês. Então, é com aquilo que nós já aprendemos em aula passada, né? Então eu vou usar o açoite, eu vou usar a zorrague e vou trazer vocês para perto de mim de novo, né? Se não é pelo amor, então que seja pela dor. Estou aqui, é lógico, trazendo novamente uma linguagem própria minha, isso não é linguagem bíblica, tá? Mas estou trazendo dentro de um contexto para que você melhor entenda que Deus ali, na verdade, só quis trazer Israel, Felipe, à sua consciência. Diferente de Sodoma e Gomorra, uma cidade, duas cidades ali, totalmente descrentes. Nós estamos falando, então, do povo eleito, do povo escolhido, que passou o que passou, para que Deus trouxesse eles. Isso nós vemos também em toda a história de Israel. Toda vez que Israel se desviava da presença de Deus, Felipe, Deus trazia eles novamente através de justiça. Sabe por quê? Nós estamos aprendendo que Deus é justo, não é? Só que ele é justo, só que, olha, venha comigo em 1 João, no capítulo 2, né? No versículo 1, que fala assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A Bíblia fala isso em todas as versões, Jesus Cristo, o justo. Jesus, ele é justo. Deus, ele é justo, só que ele age também com justiça. As pessoas, elas confundem o justo de Deus com bondade, com misericórdia. E Deus é amor, bondade, misericórdia. Só que o justo aqui é de justiça. Se você andar contra a vontade de Deus, você vai ser justificado por aquilo que você faz. Vamos falar uma linguagem popular? Plantei chuchu, eu vou colher o quê? Chuchu, não vou colher abobrinha, né? Então, se eu plantar maldade, eu vou colher o quê? Maldade, porque Deus é justo. Eu colho aquilo que eu planto. Então, assim, eu plantei mal contra Deus. Eu vou colher o bem? Não vou. Eu vou colher o quê? A justiça de Deus. O ensinamento de Deus. Não a maldade de Deus, mas o ensinamento e a justiça dele. E, meus irmãos, já vou passar aqui para o irmão Lucas falar um pouquinho. Quero deixar uma coisa para vocês. É assim, ó. O plantar é opcional. A colheita é obrigatória. Nós plantamos se queremos e o que queremos, mas o colher sempre vamos ter que colher.
E a gente vê aqui nessa passagem, né, nessa etapa aqui, que os homens vão conversar com o profeta Ezequiel, eu vejo que essa citação que Deus traz na sua profecia, ele fala assim, se tiver Noé, Moisés...
Até me corrigindo aqui, eu falei Jeremias, Daniel e Jó. Não é. É Noé, Daniel e Jó. Só para fazer essa correção minha aqui.
Exatamente. Ele cita esses três homens de etapas, de eras diferentes, né? Então a gente tem aí...
Noé e Jó e Daniel.
São três homens. Olha só, Noé achou graça diante dos olhos de Deus e foi o único da sua geração que sobreviveu. Houve um dilúvio ali, o único que sobreviveu porque ele era justo, né? E a sua família sobreviveu junto com ele. Jó, ele era tinha tanta fé em Deus que ele perdeu tudo. A sua mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, mas ele ainda permaneceu. E nós vemos Daniel. Daniel está ali, é contemporâneo deles ali, né? E eles falam, e Deus traz essa colocação de Daniel para mostrar que ele é com aquele que é justo. Ele é com aquele que tem Deus no seu coração. Porque veja bem, essa é, se eu não me engano, a terceira vez que os anciãos da cidade vão até o profeta Ezequiel. E quando fala anciãos, não são os sacerdotes. Porque os sacerdotes, a gente já viu, que estavam lá no templo adorando a imagens, adorando ao sol, adorando a outros deuses e não a Deus. Tanto que a glória de Deus ela se foi por conta dessa mutação que eles fizeram na sua adoração. Né? Eles pegaram a adoração a Deus e viraram para outros deuses. E aí a gente vê aqui, ó, no capítulo 14 de Ezequiel, diz assim, ó, e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, se os homens chegaram até o profeta para pedir que o profeta intercedesse, que o profeta negociasse com Deus, né? Então Deus traz, nem se tivesse Noé, Daniel e Jó, eu salvaria a cidade. Esses homens salvariam a si mesmos, né? Então a gente vê que eles tentam negociar porque esses três homens mencionados, eles tinham Deus no seu coração. Aqui Deus está falando que esses homens já não tinham mais Deus no seu coração. O pecado é a idolatria que voltou os homens, as costas dos homens para Deus. Os homens abandonaram a Deus e agora que estavam sofrendo, eles queriam de novo a graça de Deus. Eles queriam ser salvos por Deus. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que só procura Deus na hora da tristeza, na hora da doença, né? aquele tipo de pessoa que vai para a igreja quando está precisando de uma bênção, recebe a bênção e esquece. Né? Vai embora, ganha promoção, tem a saúde, né? Recebe a cura ali, nunca mais volta para a igreja. Não é o fato de estar na igreja que vai trazer, mas é Deus, é a bênção de Deus. E a gente precisa ter Deus no nosso coração. Deus precisa estar acima de todas as coisas na nossa vida. Não apenas na nossa situação. Porque se eu procuro Deus somente quando eu preciso, então eu quero aquilo que me faz bem, mas só na hora que eu preciso. Na hora que estar com Deus já não produz mais em mim uma situação boa, ou seja, eu estou passando por uma dificuldade, eu procuro a Deus, Deus me tira dessa dificuldade, então eu já não preciso mais de Deus porque eu já não estou mais na dificuldade. Então eu deixo Deus de lado e volto a caminhar. Só que eu vou precisar novamente de Deus. O fato é que nós olhamos para essas pessoas e o fato é que nós olhamos talvez para o povo de Israel e condenamos. A gente aponta o dedo e fala, poxa, mas eles estão errados. Só que a gente faz isso na nossa vida. A gente faz isso no nosso dia a dia. Né? A gente pensa que talvez não, mas a gente faz com os nossos desejos pecaminosos, com os momentos em que a gente deveria estar lendo uma palavra de Deus, lendo a Bíblia, a gente passa horas e horas ali no celular, vendo as redes sociais. Em vez de a gente estar estudando a palavra de Deus, a gente está aqui tão aplicado no contexto da nossa situação contemporânea, né? Esse momento turbulento que nós estamos vivendo aqui com relação à política e tudo mais, em vez de a gente estar com os nossos joelhos dobrados, clamando a Deus por misericórdia, nós estamos tentando discutir quem está certo, quem está errado, qual a posição melhor, qual é a oposição pior, quando, na verdade, é tudo guiado por homens que têm o seu coração distante de Deus. E o que nós precisamos é levar o nosso coração a Deus. É isso que Deus está denunciando aqui. Esses homens voltaram o seu coração para longe de mim. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, que fique um alerta para a nossa vida, né? A justiça de Deus ela existe, e como o Gui falou, ela é justa. Ela é justa porque se você plantou A, você vai colher A, você não vai colher B. Já dizia o ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Né? E a plantação ela é interessante porque a gente planta uma sementinha e nasce uma árvore, alguma coisa grande e dá 10, 20 vezes mais do que a gente plantou. Ou seja, a nossa plantação ela é muito menor do que a nossa colheita. Então que a gente possa plantar coisas boas. E plantar coisas boas não é no sentido da caridade, não. Isso daí é um dever de ser humano fazer isso. Não é nem só um dever cristão, é um dever de ser humano. Mas o plantar coisas boas é ter um relacionamento com Deus. É viver dia após dia em um relacionamento firme, fiel e verdadeiro com Deus.
Nós pegamos aqui, se nós vamos pegar o contexto um pouquinho, vamos tentar entrar aqui um pouquinho nesse contexto. Nós vamos pegar, você está falando, Ezequiel vem trazer da importância da presença de Deus na nação e para o povo de Israel. Se nós pegarmos ali até uma vez o Lucas estava me contando um pouquinho da história dos Salmos, você vai ver ali que a maioria dos salmistas, quando vai escrever aqueles Salmos, fala do Deus Todo-Poderoso, Criador do mar, das montanhas, que a montanha se prostra diante de Deus, por causa que Deus é o Criador. Aquele famoso Salmo: elevo os meus olhos para o alto, de onde que me verá o socorro? Meu socorro vem dos céus, que Deus criou. Você vê essas poesias hebraicas, nós vamos ver ali da importância de que o salmista vem trazer que Deus é o Todo-Poderoso, o Todo-Criador, um pouco contextualizando sobre as nações vizinhas que adorava Baal e outros deuses da fertilidade, da agricultura. E o povo de Israel se rende um pouco a isso, por causa que naquela época a agricultura era, vamos dizer, uma das principais formas de sobrevivência, assim, vamos dizer. Você planta, você come o que você planta. A maioria daqui, muitos viviam assim, não estou falando que todos, mas muitos viviam assim. Plantar, você comia do que você plantava, você cultivava. E como exemplo, tem tempo de seca, tem tempo de chuva, e aquele povo via as nações vizinhas adorando os outros deuses, vamos supor, se eu não me engano, Baal, que era o deus da agricultura, pedindo para abençoar a agricultura, via sacrifícios que o povo fazia para abençoar a agricultura, fazia sacrifícios de crianças para que a sua plantação fosse bem. E nós vamos ver que Ezequiel vem trazer um pouco do significado da presença de Deus. Deus não quer somente abençoar as nossas plantações. Deus quer estar presente na nossa vida. E o Lucas estava falando muito bem que nós, às vezes, vemos o erro e o pecado desse povo, e às vezes a gente fala, nossa, que povo pecador, e às vezes nós mesmo, quantas vezes que a gente entra em encrenca porque a gente esquece de orar a Deus e buscar orientação a Deus, e busca o quê? Os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades. E Deus aqui, Ezequiel, vem trazer sobre a importância da presença de Deus, a importância da glória de Deus, como nós falamos na aula passada, que a gente precisa buscar, sim, a glória de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Por quê? Senão a gente se enrosca. E às vezes muitos desejos nossos que a gente faz por conta, às vezes não oramos a Deus buscando direção, e não é da vontade de Deus, e a gente acaba enroscado em muitos problemas. Aí lembramos de Deus, falou, pô Deus, fiz tal coisa, me dei mal, me ajuda aí. E Deus, nós vamos ver aqui que ele é misericordioso. Ezequiel vem trazer, se o povo se arrepender, Deus é misericordioso para perdoar e restaurar aquele povo. Tanto que aconteceu isso, que Daniel, examinando as escrituras de Jeremias, vai ver que o tempo babilônico do cativeiro era 70 anos, mas que Deus levantaria também um povo para o arrependimento. Aí nós vamos pegar Neemias, nós pegamos também Esdras, nós vamos pegar também ali um povo que Deus levanta também, que o Espírito Santo conduz esse povo a levar a nação ao arrependimento. E eu queria ver com vocês sobre isso também, essa situação de, você acha que às vezes Deus é severo demais na justiça, ou às vezes nós que nos enroscamos nos nossos próprios erros, nas nossas próprias escolhas? Nós sabemos que Deus é justo. Aquele povo sofreu as consequências pelas escolhas, que nem você mesmo falou, Lucas. Quando aqueles anciões vêm buscar Ezequiel, os sacerdotes estavam lá no templo adorando Baal. Aquele povo já tinha se corrompido. E nós vamos ver que Deus, mesmo se aquele povo se arrepende, no caso aqui, mesmo se fosse Noé, Daniel e Jó, Deus perdoaria, mas o castigo viria do mesmo jeito. Mas você acha que às vezes Deus é muito severo? Você acha que Deus vai castigar demais o povo ou não? Ou você acha que a justiça dele também interfere nas nossas próprias escolhas?
Ô Fê, O castigo, nesse caso, ele se tornou inevitável porque eles chegaram na sua maldade a um ponto que já não havia mais um retorno. Não tinha mais como eles voltarem para trás e retomarem o seu relacionamento com Deus. Eles precisavam passar por aquele castigo para que eles compreendessem a magnitude de Deus. A gente vê aqui que o povo, os anciões, né, eles vão até o profeta e pedem para que o profeta fale com Deus. É tipo de uma intercessão. Às vezes a gente faz intercessão por algumas pessoas, né? Às vezes nós oramos e pedimos e intercedemos por algumas pessoas e nós, de certa forma, vemos Deus agir na vida dessas pessoas. Mas em alguns momentos a gente não vê Deus agir na vida de algumas pessoas. Primeiro, eu penso da seguinte forma. A gente não vê Deus agindo porque nós não enxergamos o todo. Nós enxergamos o superficial. Nós não sabemos como Deus vai agir na vida daquela pessoa, a que tempo e de que forma. Né? Nós não enxergamos isso. E por muitas das vezes nós talvez não entendemos o que Deus está querendo tratar com aquela pessoa. Muitas das vezes nós não compreendemos isso. E aqui estava nessa situação. O castigo precisou chegar, ou seja, a fome, a morte, a guerra, a espada precisou chegar ao povo, porque eles chegaram a um ponto. Olha a profundidade do pecado que eles estavam cometendo. Eles pegaram o templo que foi consagrado a Deus. Eles encravaram na parede, eles pintaram na parede desenhos de animais para adorar. Eles saíam para fora, viravam suas costas para o templo e se prostravam para o sol para adorar. Eles contratavam mulheres para ficar chorando ali em volta do templo, porque eles acreditavam que aquelas lágrimas fariam com que o deus Tammuz trouxesse algum tipo de proteção ou algum tipo de benevolência para com eles. Então eles pegaram tudo o que eles tinham que fazer, aquilo que era de Deus, e transformaram isso para outros deuses. Então o castigo de Deus ele não foi severo demais. O castigo de Deus ele nunca é severo demais. Eu posso, e eu peco todos os dias, eu posso pecar contra Deus, mas se Deus ainda continua no meu coração, se eu ainda luto todos os dias para me manter num processo de santificação, então o castigo de Deus ele não vai se chegar até mim de uma maneira tão grave. O pecado que eu cometo, ele vai sim gerar uma causa, ele vai sim gerar um efeito. Né? Isso é lei da natureza. Né? Toda ação gera uma reação. E isso acontece também com a nossa vida espiritual. E isso nos demonstra que Cristo, na cruz, morreu por nós e pagou pelos nossos pecados. Tanto os que cometemos, quanto os que vamos cometer. Mas isso nós precisamos continuar em Cristo. Nós precisamos perseverar em Cristo e o Espírito Santo agindo em nós. Hoje nós temos o Espírito Santo. Naquela época eles não tinham o Espírito Santo dessa forma. O Espírito Santo ele descia, capacitava, fazia sua obra e voltava. Hoje o Espírito Santo habita em nós e nos transforma. Hoje nós passamos na nossa vida cristã por um processo que é chamado de santificação e justificação. A santificação é, ontem eu pequei mais, hoje eu peco menos, amanhã eu peco menos, e assim eu vou passando por um processo de santificação. Até que quando Cristo vier para me buscar, eu seja totalmente santificado e eu seja transformado, meu corpo seja transformado num corpo de glória, assim como ele tem um corpo de glória. E a justificação é, os pecados que eu cometi, os pecados que eu cometo, já foram pagos por Cristo na cruz. É aquilo que eu sempre falo da questão da morte. Quando a gente chegar diante da morte e passar por ela, se nós estivermos com Cristo hoje, Senhor da morte, então nós teremos vida eterna. Se nós chegarmos até a morte sem Cristo, nós seremos lançados no Lago de Fogo, onde terá a segunda morte, o tormento eterno. Então, o castigo de Deus, ele não é severo demais. O castigo de Deus, ele, quando o castigo chega, ele chega como uma forma de nos fazer voltar atrás, a voltar ainda com, né, a ação do Espírito Santo, ainda antes da segunda volta de Cristo, ainda há tempo para nós voltarmos. Nós ainda temos tempo. Enquanto a vida, há esperança. Porém, haverá um tempo que não haverá mais esperança. Haverá um tempo que não teremos mais o Espírito Santo. E eu espero que nesse tempo nós todos estejamos com ele na glória.
Amém.
Então, Fê, Deus é severo em nos castigar? Ou nós estamos pecando muito contra Deus? Porque assim, ó, Se nós formos ler Mateus capítulo 7, Jesus ele vem ali e ele nos traz um ensinamento. E no ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 7, ele fala assim: não julgueis para que não sejais julgados. E depois ele segue e fala: porque com o juízo com que julgardes, serás julgados. E com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O que eu trago como ensinamento disso? Primeiro que eu quero uma correção branda de Deus, eu quero algo brando de Deus. Então, meu irmão, eu tenho que parar e me atentar naquilo que eu estou fazendo. Naquilo que está me levando para longe de Deus. Deus ele vai tratar cada um com a sua medida. Por quê? Deus, no começo dessa aula, eu até mesmo abordei falando que não existe dois pesos e duas medidas. Deus é um só. Só que cada um ele vai tratar de uma maneira. Vejamos bem, quando Deus distribui os talentos, naquela parábola que Jesus nos ensinou, a um ele deu 10, a outro ele deu 5 e a outro ele deu 1. Por quê? Que cada um recebeu uma quantidade, porque cada um suportaria uma quantidade. Então Deus, da mesma forma, ele vai julgar a nossa causa. E na quantidade merecida que cada um de nós suportamos, porque Deus não coloca peso maior do que aquilo que podemos carregar sobre nós, ele vai nos corrigir e vai nos trazer para perto dele, que é aquilo que o Lucas falou. Deus está a todo momento tentando nos trazer para perto dele, para junto dele. Só que essa correção, nós temos que aceitá-la. Quanto nós tivermos debaixo de correção de Deus, nós não devemos brigar contra Deus. Ou falar para Deus: o Senhor está demais sobre a minha vida. Está ardendo, está pegando fogo. Vai. Você se desviou, você foi longe. E você quer o quê? Então, precisamos estar a todo momento sujeitos à correção de Deus. Um outro versículo que fala isso é lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 11, a partir do versículo 32, a Bíblia fala: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Por quê? Para não sermos condenados com o mundo. E no versículo 31 fala assim, ó: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, eu posso julgar eu mesmo o meu pecado? Não posso. Por quê? Se eu mesmo me julgar, eu não vou ser condenado. Eu não vou ter correção. Mas quando somos julgados por Deus, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. O que Deus quer, Fê, com o seu julgamento sobre nós? Que nós tenhamos a vida eterna. Esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala bem isso. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus, ele quer a nossa salvação e não a nossa condenação.
Muito bem. E trazendo isso, nós vamos entender que Deus também, ele trouxe avisos que iria haver um acerto de conta, que iria haver um juízo da parte de Deus. Deus levantou homens e falou: fala, porque eu vou trazer um acerto de conta, uma justiça. E Deus também levanta ali homens para interceder, e amém, mas a justiça ali, o acerto de contas, ia ser inevitável. Iria vir o acerto de contas e iria vir, vamos dizer assim, entre aspas, o desastre. Porque através disso nós vamos ver que depois Israel, de certa forma, não caiu mais nesse pecado. Aquele povo lá, de certa forma, foi liberto da idolatria. E Deus restaura a Israel, tanto que depois de 70 anos eles voltam e Deus levanta um povo temeroso. Vê que tem pessoas ainda, você vê que, vamos dizer assim, valeu a pena, né? Porque nós vamos ver ali Esdras, outro povo ali, Neemias, um levantar de um povo realmente temeroso, santo. Nós vamos ver da história de Esther até o próprio Mardoqueu, nós vamos ver que existe justos, existe um povo que é temente, sim, a Deus, que intercede. E nós vamos ver que vale a pena, sim, mas no caso aqui, Deus alertou. Nós vamos ver em Jesus Cristo. Hoje nós não vamos dizer assim, Deus não vai levantar uma pessoa e falar, ó, acalma, se preparem, que vai vir uma grande tragédia, vamos dizer. Às vezes levantam um maluco desses daí para falar, mas nós vamos ver que Cristo já deixou isso tudo já escrito na sua palavra, que viria peste, que viria guerra, que viria tudo, mas ainda não seria o fim, que haveria fome, que haveria muitas situações difíceis. Então, Cristo já alertou, já deixou escrito na palavra que já haveria. E eu quero ver com vocês sobre isso, sobre mesmo que vem tempos difíceis, vale a pena interceder ou não? E a outra pergunta que eu faço também, por causa dos justos, que nem aqui no caso aqui, tem alguns justos. E em Tiago nós vamos encontrar que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Por causa do justo, por causa do pecado do povo, Deus livraria o povo por causa do justo ou não? Ou ele guardaria o justo no meio do acerto de contas?
Ô Fê, vamos lá. É um pouco complicado, porque a gente precisa enxergar de vários âmbitos.
Sim,
isso daí.
Sim, é uma pergunta meio cabulosa.
É, isso aí pega a gente na curva, né? Vamos lá, vamos tentar tecer um comentário aqui.
Vamos.
Por causa do justo vem a tribulação, e se Deus livra o ímpio, ou se Deus traz a sua bênção também para o ímpio. A gente vê que existe o que os teólogos chamam de graça comum, que é a graça de Deus sobre a terra, sobre a vida. Né? Ou seja, a gente entende que o fato de haver vida, de todo mundo poder, tanto justo como injusto, poder acordar todo dia de manhã, respirar, ter a vida, ter a saúde, ter o sol, ter o alimento, a gente vê que há uma graça comum sobre todos. Essa graça comum eu entendo da seguinte forma. Primeiro que é uma permissão de Deus para que o homem viva, porque tudo é permissão de Deus. Então, nessa permissão de Deus, essa bênção que existe, ela existe tanto para o justo quanto para o injusto. Porém, muito do que acontece de bom para com o injusto é por conta do justo. Não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, mas Deus, ele quer abençoar o justo. Em contrapartida, ele precisa abençoar o injusto também. Vamos tentar fazer uma imagem aqui. Suponhamos que o funcionário é justo e Deus quer abençoar ele. Deus quer que ele receba um salário melhor, que ele seja mais bem remunerado e que ele possa adquirir melhores posses, dar um conforto melhor para sua família. Então, Deus vai fazer o quê? Deus vai prosperar a empresa onde ele trabalha e, consequentemente, ele vai ser abençoado. Para ele ser abençoado, o patrão dele, que muito provavelmente seja injusto, vamos colocar aqui nesse desenho,
pode,
né? O patrão dele vai ser abençoado também por conta do justo. Então, a bênção vem e alcança o injusto por causa do justo. Mas agora, a questão do juízo de Deus vir sobre o justo, vir sobre o injusto e não acontecer por causa do justo, ela não acontece, porque aí já é uma questão de justiça. Né? Aí já é uma questão daquilo que o Guilherme estava falando agora há pouco. Você colhe o que você planta. Você age de uma forma e aquilo ali vai gerar uma repercussão na tua vida. E se você age de forma injusta, de alguma forma a vida vai retribuir para você, ou seja, Deus vai fazer com que na sua vida você passe por situações que cobrem essa injustiça de você. Isso não é o fato de ter um justo na sua vida que vai impedir você disso. Aí entra a questão da intercessão. O justo pode interceder pelo injusto? O justo pode e deve interceder pelo injusto. Mas o injusto, ele precisa se arrepender da sua injustiça.
Sim.
O justo precisa se arrepender e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para que ele seja também justificado e para que ele possa ser liberto das consequências e da magnitude das consequências dos seus atos. Porém, ainda haverão consequências. Não é que o injusto ele vai deixar de sofrer as consequências. É que o injusto ele vai ter ali uma justificação em Cristo. E isso abranda tudo. Isso facilita muito a nossa vida. Né? Então, eu enxergo assim. Existe, e agora a gente né, até entra na questão da próxima aula aqui de responsabilidade individual.
Nós já vamos mergulhar nessa aula.
A gente já entra aqui. Essa questão da responsabilidade individual. Cada um é responsável por si mesmo. Eu não posso ser injusto e viver minha vida de forma injusta e acreditar que as pessoas que vivem comigo vão sofrer. Elas vão sofrer as causas dessa injustiça. Mas a justiça de Deus que vem por conta dessa injustiça minha, ela vai atingir somente a mim. Ela não vai atingir as pessoas que convivem comigo.
E assim, acho que nós já terminamos bem sobre a justiça de Deus. Lembrando que estudo teológico, estudo da palavra de Deus, nunca tem fim. É um rio que não tem fundo. Você pode mergulhar, quanto mais você mergulhar, mais você vai encontrar. Então, se você for mergulhar no estudo bíblico, no estudo da palavra, você pode ver, mas os irmãos esqueceram tal coisa. Lembra nós aí. Manda um comentário, manda uma mensagem para a gente, que a gente vai trazer aqui. Lembrando que você sempre pode se aprofundar no estudo bíblico. O estudo da palavra de Deus ela é ilimitada. E terminando assim, já vamos já para a nossa responsabilidade individual. Nós já vimos sobre a justiça de Deus, que é sobre todos que vêm, que Deus é um Deus justo. Mas nós também veremos sobre a responsabilidade individual. E começando aqui, nós vamos só para tratar aqui um assunto já bem legal. Maldição hereditária. É traduzir esse famoso ditado que Deus queria exterminar aqui no meio de Israel que havia na época. Os pais comeram uvas e os dentes do filho se embotaram. Aqui nós vamos ver um pouco de um estudo meio equivocado, que aquele povo naquela época entendia isso. Que aquele povo sofria consequência dos pecados dos seus pais. Então isso é a famosa, daqui que o povo traz a maldição hereditária. Eu vejo bastante o Rodrigo Bibo vai falar que não existe maldição hereditária. Existe malcriação hereditária. Por que malcriação hereditária? Nós vamos aprender agora. Malcriação hereditária é que se você continuar nas práticas, nas desobediências e no pecado que os seus pais viviam, você vai colher os mesmos pecados. Mas nós vamos ver. Existe mesmo? Meu pai era um cachaceiro e morreu na cachaça, eu vou morrer também na cachaça. Nós vamos ver. Existe isso? O Guilherme já está até pensando aqui. Então vamos combater isso, nós vamos falar isso. Existe isso ou não?
Bom, vamos lá. Não existe maldição hereditária. Isso daí é uma coisa que muitas igrejas neopentecostais utilizam de um argumento falacioso para... Eu não queria usar essa palavra, mas vamos usar essa palavra porque eu não estou pensando em outra agora, né? Mas manipular a fé das pessoas. Eles te colocam dentro de um ciclo vicioso ali, de umas etapas em que você não sai daquilo e você fica dependente daquilo, fica dependente daquela situação e daqueles líderes, daquelas igrejas. Porque é o seguinte, eles dizem assim, olha, você precisa fazer aqui uma oração que a gente faz aqui na igreja e você precisa fazer uma quebra de maldição para que essa maldição hereditária que tem na tua vida, para que isso seja eliminado, para que... Só que é interessante que você tem que fazer essa quebra de maldição pelo menos 2 ou 3 vezes por ano. Entendeu? Nunca se acaba, você nunca se livra dessa maldição. Muito pelo contrário, é quando você crê na sua justificação em Cristo Jesus, que você acredita que Ele levou sobre si os seus pecados, e você está livre de pagar por eles. Ou seja, você se converteu dos seus maus caminhos, aceitou Jesus como seu Senhor, e aí você crê que Jesus na cruz morreu e levou os seus pecados. Então você o peso desse pecado ele já não vai recair mais sobre você, porque ele já se recaiu sobre Jesus. Então acabou, Então, toda vez que você pecar, é aquele versículo que o Guilherme leu aqui. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um justo juiz. Né? Tens um advogado junto ao Pai, que é Jesus, o justo. E aí nós vemos que essas teologias aí de maldição hereditárias, elas eliminam Jesus da conta. Porque você pega e você não fala pelo sangue de Jesus. Você ora, você fala, eu rejeito, eu renuncio. Só que a tua palavra, meu irmão, não tem poder. E agora, a Bíblia, ela já elimina essa questão da maldição hereditária. Eles pegam o livro de Êxodo, né, no capítulo 20 aqui, nos 10 mandamentos, eles pegam o terceiro mandamento que diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eles pegam somente essa parte B do versículo 5, que diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí, em cima disso daqui, eles ficam falando: olha, você pode ver que o seu pai bebia, o seu avô bebia, você também bebeu, mas isso é uma prática do mundo, isso é um costume que vem de família. Se o pai bebe, o filho vai beber, consequentemente o neto vai beber. Se não houver ali uma conversão, se não houver uma mudança de atitude, então, não acaba esse costume familiar de ficar bebendo. Por que que muitas famílias, vamos lá, então nessa questão de maldição hereditária, geralmente falam na questão da bebida, e eu vou usar a bebida como exemplo. Por que que então existem pessoas que viram seus pais beberem, viram o mal que isso causou, e essas pessoas tomaram aversão por bebidas, e essas pessoas não são convertidas, são pessoas do mundo que têm aversão por bebidas? Porque foram traumatizadas. Então, quer dizer então que a maldição hereditária quebrou na vida dela? Quer dizer então que a maldição hereditária não pegou nela? Que pegou só em você? Não, não faz o menor sentido. Mas agora eu vou te mostrar como que a Bíblia quebra isso. E exatamente nesse tempo que nós estamos estudando. O tempo de Jeremias aqui, o tempo de Ezequiel. No livro de Jeremias, no capítulo 31... eu vou ler aqui o versículo 29 e o versículo 30, que diz assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, aqui há a profecia de que acabou esse negócio, não tem mais que Deus vai visitar a maldição do pai nos filhos. Acabou, Deus está falando, acabou.
A coisa estava tão séria ali que Deus levantou os dois, né? Ezequiel e Jeremias, né? Foi os dois para combater. Vamos dizer, não de certa forma um crime, mas um certo, uma péssima interpretação que estava existindo na época.
Isso foi Jeremias que profetizou que nunca mais dirão. Agora, olha o que Ezequiel fala, o que Deus fala a Ezequiel nesse exato momento. Lembrando que Jeremias estava em Jerusalém. Sim. E Ezequiel estava na Babilônia. Sim. Duas pessoas em dois momentos geográficos diferentes, em dois locais geográficos diferentes. E essas pessoas, elas... aqui, só fazendo uma recapitulação rapidinha. Quando Ezequiel estava em Jerusalém, Jeremias trouxe a profecia de que o povo seria levado cativo e que aqueles que fossem levados cativos seriam preservados, seriam protegidos. E os que ficassem em Jerusalém iriam morrer. E foi o que aconteceu. Então, ou seja, para o povo de Jerusalém, Deus manda dizer: nunca mais vocês dirão, nunca mais ninguém vai dizer. Então, ou seja, no futuro. No presente, para o povo que estava debaixo da proteção de Deus, ou seja, o povo que estava cativo, Deus diz assim através de Ezequiel, capítulo 18, versículos 3 e 4. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o meu pecado só atinge a mim. As consequências do meu pecado, né, o mal do meu pecado pode atingir outra pessoa. Sim. Entendeu? Vamos supor que eu tenho filhos e aí eu peco e dependendo do pecado que eu peco, essa maldade atinge meu filho. Vamos lá, vamos ser drástico aqui para a pessoa poder compreender, né? Para eu conseguir expressar o que eu estou querendo dizer. Eu sou pai, eu tenho meu filho e aí eu vou lá e cometo um crime, e aí eu vou preso. Eu pequei, cometi um crime, e a causa desse crime, a causa desse pecado me pegou, e eu fui pra cadeia. Tô ali sendo cobrado justamente pelo crime que eu cometi, automaticamente o pecado. A causa desse pecado vai afligir também a minha família, sim, porque o filho vai ficar sem a presença do pai, dependendo da idade do filho, vai ter que começar a trabalhar para colocar o sustento em casa e tudo mais, então... O mal desse pecado, sim, atinge outras pessoas. Mas isso não quer dizer que o meu filho, por conta disso, vai se tornar um criminoso se ele não pegar e falar que ele, pelo nome dele, ele repreende isso. Não.
Ele também vai virar um assassino.
Ele vai virar um assassino porque não. Ele só vai virar pelo mau costume que ele viu do pai, que ó, meu pai é um criminoso, então eu também vou ser um criminoso. Aí é aquilo da malcriação hereditária. Porém, se esse filho se arrepende dos seus pecados, se confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, acabou. Vamos viver justamente, vamos viver o que Deus quer, a justiça de Deus. Então acabou. O pecado que pegou o pai dele não vai pegar o filho. É isso que acontece. Jesus, Deus está dizendo aqui para o povo de Israel. E ele diz, ó, interessante, é o tempo... Adverbial aqui, ó, nunca mais direi. Ou seja, a partir de hoje, vocês nunca mais vão falar. Vocês nunca mais vão falar nisso. Para o povo que estava em Jerusalém, Deus diz, nunca mais falarão, ou seja, no futuro. Ou seja, quando o povo voltar aqui, eles não vão falar mais. E para o povo que estava lá, vocês não vão falar agora.
Muito bem. Eu acho que não tem nem muito mais o que ressaltar aqui. O Lucas já explainou muito bem. Só lembrando que isso daí é, sim, um delírio, um desvaneio das pessoas ao dizerem sobre maldição hereditária, também não concordo, né? Estudamos a fundo isso por um período da nossa vida, e porque participamos, né, de uma tal denominação que, vamos dizer assim, cultivava esse tipo de pensamento nas pessoas. Né? Então, podemos dizer hoje que somos também contra isso. Né? Não existe essa questão de maldição hereditária. Por quê? Porque a salvação, meus queridos, ela é individual. Nós estamos pregando aqui, falando nessa aula sobre responsabilidade individual. A salvação também é individual.
Falou porque... na onde eu queria, isso mesmo. Pode continuar. Eu já ia falar sobre isso. Já que nós não... herdamos o pecado, nós também não temos o poder de salvar ninguém. Não é porque o pai é crente, é fiel, é um justo, e o filho faz o que quer, que o filho será salvo por causa do pai.
Não. Até porque, Felipe, a Bíblia fala que se tiverem dois na mesma cama, né, um será levado e o outro não. Quer dizer que você não consegue salvar nem seu cônjuge, nem sua esposa, nem seu esposo. Por quê? Porque a salvação é individual. Sim. Cada um vai aceitar a Cristo da maneira que se achar necessária. Né? Eu quero aceitar, eu quero viver perante a palavra, eu quero viver a minha vida baseada, ter a palavra de Deus como rema na minha vida. Beleza. Não quero viver. Deus também não vai forçar ninguém e eu também não posso te salvar. Eu não posso salvar o meu próprio filho. Né? Por quê? A salvação é individual e também não posso colocar peso sobre ele. Muito bem dito pelo Lucas, o meu pecado não atinge o meu filho. O meu exemplo atinge. Então, existe duas diferenças aí. Algumas pessoas elas falam assim, mas eu acredito em maldição hereditária porque meu pai teve câncer, meu avô teve câncer e eu tive câncer. Eu venho falar para você, você não acredita em maldição hereditária, você acredita em doenças hereditárias que vêm da sua genética, que vêm do seu gene, que vêm... Aí entra um outro contexto. Não confunda, meu irmão, doença hereditária com maldição hereditária. É uma diferença enorme, gigantesca entre as duas, tá bom? Porque às vezes temos no nosso gene, na nossa genética, uma fraqueza, uma debilidade ali no nosso gene. E eu tenho, por exemplo, desenvolver um câncer. Está na genética, isso vem do nosso gene, vem da nossa formação. Né? E eu posso, né, o meu avô teve, por exemplo, estou usando aqui, conjecturando, o câncer de próstata. que é uma doença hereditária geneticamente. Então, o meu avô teve, um tio meu teve, pode ser que meu pai tenha, pode ser que eu venha a ter, a probabilidade é grande por causa da genética. Não quer dizer que isso é maldição hereditária. Genética não tem a ver com maldição hereditária. Isso vem do seu gene, vem da sua formação. Tá bom? Existe muito cristão, Felipe e Lucas, que confunde isso, né? Eles pegam a genética e transformam isso em maldição hereditária. Não tem nada a ver. Talvez eu tenha na minha genética uma dificuldade no meu sangue, uma facilidade, aliás, no meu sangue, de desenvolver uma diabetes. Pode ser genético, por que não? A diabetes também é algo hereditário, né? Então, e aí? Então, eu estou debaixo de uma maldição? Então, eu tenho que ir lá e falar, eu, Guilherme, repreendo pelo meu avô, pelo meu bisavô, pelo meu tataravô, pela 10ª geração a diabetes. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Você vai continuar com o gene do mesmo jeito, tá?
E mandando açúcar para dentro, né? E mandando sorvetão doce ali para dentro, ali, Coca-Cola, essas coisas, e repreendendo e achando que, né?
Que vai mudar alguma coisa, e não vai, né? Eu posso falar, graças a Deus, eu não tenho ninguém da minha família que tenha diabetes, também não vou ser o primeiro. Então, isso eu posso repreender em nome de Jesus também, né? Mas não confunda maldição hereditária com doenças hereditárias, tá? A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo novo se fez. Enquanto nós encontramos Cristo, Felipe, a nossa vida ela começa daquele ponto para frente. As coisas velhas já passaram, tudo novo se faz. A vida com Cristo ela não olha para trás. A vida com Cristo é dali para frente. Por isso que Ezequiel, aí, quando ele vem, ele indaga, né? E se tivessem Jó, se tivesse Daniel e se tivesse Noé, eles, o povo seria salvo. E Deus fala, ele se salvaria porque a salvação é individual. A salvação não depende do justo. Tá? O justo, a oração do justo vale muito seu efeito, você falou isso, né? Até trazendo um pouco dali para entrar nisso. Ela vale seu efeito para si. Tá? Mas então o justo pode interceder para o outro? Pode, mas se o outro não tiver com o coração em Deus, não tiver com o coração ali, aquela intercessão vai ser vaga. Eu não posso orar, clamar a Deus e falar, Senhor, muda o coração do Lucas, se o Lucas não quiser ser mudado. Né? Então, assim, mas é um justo que está orando, Deus não vai ouvir. Deus vai, mas Deus nunca, nunca vai invadir o coração de alguém para mudá-lo. Nunca vai invadir a história de alguém para mudar a história. E o coração das pessoas se mudam quando elas decidam ou permitam Deus agir.
E nós estamos falando sobre justiça divina, acabamos de falar, já entramos na responsabilidade individual. Nós, às vezes, falamos aqui sobre o castigo, sobre o juízo da parte de Deus. E é interessante ver que já no Antigo Testamento nós já vemos um enredo da salvação, vamos dizer assim, de certa forma, quando nós vemos Ezequiel, quando ele vem trazer também que Deus não tem prazer que o ímpio morra. Isso nós podemos trazer até para o dia de hoje. Se Deus não tem prazer que o ímpio, traduzindo numa linguagem, vamos dizer, a nossa NTLH aqui da mesa, nova linguagem do podcast de hoje, vamos traduzir assim, se Deus não tem prazer no ímpio, o que, que seria o ímpio? É o bandido, é o traficante, é o cara que por mais triste que seja, é o cara que entra na sua casa e acaba fazendo uma coisa que você não gosta, que arromba a tua porta, pega um bem teu. Isso é horrível. E quantas vezes nós desejamos mal, querendo falar, porque esse cara morra. E a Bíblia mesmo diz que nem o próprio Deus tem prazer na morte dessas pessoas. quem diria nós, né? Isso mostra um pouco da nossa queda, isso mostra também um pouco como nós somos mal, como ainda dentro de nós, nós precisamos sim todos os dias nos achegar a Deus e Ele chegará até nós, nos limpando, nos purificando e nos ajudando, porque isso mostra que nós somos falhos. Não vou me trazer aqui um papel de super Felipe Santo aqui, porque às vezes nós desejamos esse mal, mas eu preciso renunciar esse mal, porque se nem o próprio Deus tem prazer na morte do ímpio, quanto mais eu também não posso ter. Então, nós vamos ver aqui também uma direção de Deus, uma direção que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não fica feliz quando o ímpio morre. Então nós vamos ver, de certa forma, um trabalhar de Deus desde já do Antigo Testamento, quando muitos judeus pensavam que somente eles que eram os maravilhosos, os bonitinhos, que só eles queriam governar o mundo, e chicotada nos egípcios, nos babilônicos, ou até nos romanos, né? Estavam loucos que o Messias viesse, libertasse, e eles pudesse se vingar dos romanos, né? Porque eles não aceitavam muito esse domínio dos romanos. Olha para você ver que eu fui longe, né? Nós estamos aqui em Ezequiel, já tô lá em Roma. Mas nós vemos aqui um pouco do trabalhar de Deus também nisso, que não era só no Novo Testamento, na Nova Aliança. Nós vamos ver, sim, em João 3,16, o versículo-chave da Bíblia, do cristão, vamos dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então nós vamos ver ali no Novo Testamento, no Evangelho do apóstolo João, que Deus tem o prazer de salvar todos, mas nós vamos ver também que Deus já trabalhava esse contexto no Antigo Testamento. E muito bem, então nós vamos ver que também essa importância da responsabilidade individual, e nós vamos ver que Deus vai tratar com cada um. E nós vamos ver no versículo aqui, isso mesmo, Deus trabalhando, e nós vamos, não vamos trazer aqui, nós não vamos debater religião, bater doutrina, o que um pensa, o que o Calvino pensava, o que Armínio fala. Mas nós vamos ver o que a Bíblia mesmo já vai falar. Se eu, hoje, estou praticando justiça pela palavra de Deus, automaticamente eu já estou salvo pela fé que eu tenho em Cristo. Mas se o justo se desviar do seu caminho, aqui vem trazer que ele colherá também as consequências desse desvio. Então, de certa forma, nós podemos trazer aqui, hoje eu posso ser salvo, mas se eu não perseverar nesse caminho, corre algum risco de eu perder minha salvação? Se eu não persistir no caminho de Cristo, no caminho da igreja, no caminho de bom testemunho de Jesus Cristo, eu corro o risco de perder a salvação? Hoje, como o Guilherme mesmo falou aqui, segundo a carta aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém, concordo. Mas e se amanhã eu deixo esse caminho do Evangelho de Jesus Cristo? Eu estou correndo algum risco de perder minha salvação?
Sim, exatamente. Esse é o ponto principal da nossa fé. A salvação que há em Cristo. Esse é o ponto principal da nossa fé. Porque fora de Cristo não há salvação. E a gente vê, nesse ponto, a gente tem duas observações a fazer a respeito da salvação, da perda da salvação, na verdade. Primeiro, a perda da salvação temporária, que é essa exatamente do homem que está ali, né, que se arrepende dos seus pecados, está vivendo com Cristo, Jesus Cristo é o seu Senhor, mas amanhã ele fala, olha, quer saber de uma coisa? Não quero mais, vou viver minha vida no mundo, tal, e pega e sai, vai viver sua vida no mundo. E para de servir a Deus, para de seguir a Cristo. Isso vai trazer a ele a perda da sua salvação de forma temporária. Por que temporária? Porque, como eu disse, a Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. Até que Jesus Cristo volte ou que ele morra, ele tem chance ainda de voltar para Cristo, de voltar à sua fé. Ele pode muito bem, em algum momento da sua vida, se arrepender e falar assim, não, eu quero voltar a servir a Jesus, eu vou voltar a servir a Jesus, e aí ele tem de novo a sua salvação. É uma perda de salvação temporária. Perda da salvação definitiva é quando o homem, quando a Bíblia, até a Bíblia traz nessa ilustração, de quando o homem, quando o cão volta ao vômito. Ou seja, naquele pecado, naquela imundice, e vive o resto da sua vida ali, não se arrepende dos seus pecados. E aí, o tempo que ele viveu de forma justa já não é mais levado em conta. Já não é mais levado em conta. Aquilo que ele fez já não é lembrado mais. Porque nós precisamos viver com Cristo. Nós precisamos passar dia após dia. É aquilo que a gente sempre comenta aqui, de um relacionamento com Deus, de viver dia após dia em um relacionamento com Deus. Para quê? Para que quando Cristo voltar, ou quando nós morrermos, nós estamos com Cristo, então nós somos chamados de filhos de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho de João, João nos traz isso. Ele diz que em Cristo nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Então, ou seja, se nós não estivermos com Cristo, se nós não tivermos a salvação que é em Cristo, então acabou, ali já não tem mais o que fazer. E esse processo de salvação é um processo assim gradativo, é um processo de evolução. Porque assim, o homem, ele aceita Jesus. Após aceitar Jesus, Jesus começa a trabalhar na vida dessa pessoa e fazer uma limpeza no seu coração. Essa vontade da limpeza, ela é uma coisa que acontece na nossa vida bem no começo da nossa conversão, porque a nossa fé é uma fé nova, é um primeiro amor. Então nós queremos estar limpos para Cristo. Só que isso, com o passar do tempo, começa a cair. A gente já começa a se acostumar com a vida e começa a perder essa vontade de se manter limpo. Só que para isso, para nós nos mantermos limpos, nós precisamos do Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, né, e esse batismo, eu não estou falando do batismo com os dons espirituais, eu não estou falando do batismo do falar em línguas, nada disso, eu estou falando da aceitação de Cristo e o Espírito Santo entrando em nós, ali naquele primeiro batismo. Então, o Espírito Santo, ele começa um trabalho de santificação. Então, dia após dia, nós vamos nos tornando cada vez mais santos, até chegar o momento em que Cristo vem nos buscar, e então nós somos glorificados. Né? Nós fomos justificados em Cristo, santificados pelo Espírito Santo, e seremos glorificados assim como Cristo é glorificado. Então viveremos a eternidade com Ele. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo. Para isso nós não podemos se dar ao luxo de viver um dia sequer sem a presença do Espírito Santo, sem um relacionamento com Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não pode passar um dia sem orar, sem ler a Bíblia. O ideal seria que a gente não passasse exatamente nenhum dia sem nosso momento devocional, sem meditar na palavra de Deus, sem orar, sem louvar a Deus. Vai acontecer de dias de a gente acordar atrasado, ir para o trabalho e ter um dia turbulento, chegar de tarde em casa, cansado, toma banho, janta, deita e dorme. E esse dia, se Jesus voltar, se você morrer nesse dia, então você perde sua salvação? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é, Deus não é esse carrasco todo, não. Mas nós não podemos perder esse relacionamento. Porque se a gente perder esse relacionamento, essa vida com Deus, e Jesus voltar para nós, ou seja, a morte chegar até nós, é aquela passagem que Jesus fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Né? E aí, o que a gente vai fazer se nós não estivermos em Cristo? Por isso nós precisamos, dia após dia, viver uma vida de retidão diante de Deus.
Não, eu concordo com tudo que o Lucas falou. Eu acho que não tem nem muito o que acrescentar. Não existe essa afirmação, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe, isso não vem de Deus, tal afirmação. É, porque eu posso sim perder minha salvação, posso viver uma vida inteirinha na presença de Cristo, posso viver uma vida inteirinha fazendo o que é bom, posso viver uma vida inteirinha dentro da igreja, posso viver uma vida inteirinha pregando, eu posso viver uma vida inteirinha fazendo tudo aquilo que Deus pede para mim fazer, mas se no último dia eu me desviar, se no último dia eu não estiver com Cristo, se no último dia eu não tiver uma reconciliação, não me arrepender dos meus pecados, eu não vou ser salvo. A salvação, ela depende de Cristo, não depende de nós. Não vem por obras para que ninguém se glorie delas, mas vem por Cristo, pela fé mediante Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, esteja em Cristo, viva por Cristo, não se desvie de Cristo, porque a salvação é em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo novo se fez. E aquele que não está em Cristo, aquele que não está em Cristo, que volte para ele, que se arrepende. Porque eu, irmão Guilherme, eu reconheci a Cristo como meu Senhor e Salvador, agora eu já sou salvo. Mas vivo na mentira, vivo nos problemas, vivo uma vida dissoluta. Meu irmão, minha irmã, se você não se reconciliar, você vai perder a sua salvação. Aí está o exemplo do filho pródigo. Era filho, estava com o pai, tinha tudo, só pediu a herança. Mas saiu e viveu. Se não volta para a casa do pai, morre no meio do caminho. Volte para a casa do pai, para que você não morra no meio da estrada. Assim encerramos essa aula, assim encerramos esse 2 aulas de EBDcast. Que seja bênção na sua vida, que possa trazer clareza e luz ao seu entendimento. Que você possa pôr em prática aquilo que você ouviu. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos aqui também para te apoiar, estamos aqui também para esclarecer qualquer dúvida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Oramos, Papai, e pedimos, entra nessa vida, entra nessa casa. Papai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa mesmo estar agindo sobre cada um desses nossos ouvintes, Pai. Cada pessoa, Papai, que está neste momento ouvindo o Senhor da sua palavra, Senhor, ali querendo e clamando pelo Senhor. Papai, entra nessas vidas, fala com cada um. É o que nós oramos, Papai, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família e com toda a amada igreja. E junto nós digamos...
Amém! Amém.